A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje começamos mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você que está em Macapá nos acompanha em 93,9, você que está em São Luís nos ouve em... Você de São Luís nos ouve em 96,9 também. E a galera de Belém acompanha a Rádio Senado em 101,5. Estamos juntos e hoje a gente tem a honra, o prazer de receber aqui na Escala Brasileira o cantor e compositor Bernardo Lobo. Bernardo Lobo é um dos grandes representantes da música brasileira contemporânea, com 8 álbuns lançados. Esse artista está acostumado a fazer parte da roda dos grandes nomes da música brasileira. A sua caneta virtuosa já assinou canções com pessoas, com os gigantes da gramatura de São Jorge, Milton Nascimento, Ivan Lins e muitos outros. É só para a gente dar uma pincelada aqui na carreira do Bernardo. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, sobre a sua trajetória e principalmente suas canções. Bernardo Lobo, seja bem-vindo à Escala Brasileira.
Prazer, Renato. Um prazer estar com vocês aqui nesse programa maravilhoso Escala Brasileira.
Que top, Bernardo. É só situando os nossos ouvintes, essa entrevista ela é virtual, ela é feita pelo Zoom. Eu estou aqui em Brasília, o Bernardo está em Portugal, galera. Que bom que hoje a tecnologia dá para a gente esse tipo de oportunidade, de recurso, e vai ser realmente uma conversa muito bacana. Bernardo, você está lançando o álbum Bons Ventos, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre este lançamento, mas a gente quer conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, essa alquimia musical. A gente quer conhecer sobre essa alquimia musical que você faz, que é um verdadeiro presente para a música brasileira. Conta para a gente, né, para começar essa nossa conversa, como e quando foi que a música fisgou você, Bernardo?
Acho que a música me fisgou desde que eu estava na barriga da minha mãe, né? Porque era muita música em volta de mim, né? Meu pai, minha mãe, tinha meu avô também e muita gente na família. Então, eu já cresci com essa música em casa, né? É muito forte, mas adiantando o tempo, na minha adolescência, assim, meu pai tentou me botar numas aulas de violão e tal. Eu, naquela época, era meio roqueiro, só ouvia... Aquela época dos anos 80 ali, né? Garoto, só gostava de rock. Falei pro meu pai, não quero violão, quero guitarra. Ele falou, não, mas você tem que aprender violão pra tocar guitarra e tal. Bom, eu fiz umas aulas, resumindo, e não tava afim, era de pegar onda. Não... Uhum. Aí lá pra frente, cara, eu fui fazer teatro. Com 17 anos, eu tive uma oportunidade pra fazer teatro. Um amigo meu me chamou. E nessa turma do teatro, eu sempre conto isso, que o teatro que me trouxe de volta pra música. Porque essa galera do teatro ouvia Chico Buarque, Milton Nascimento, Edu Lobo, Tom Jobim, Caetano Veloso. E eu ali falei, caramba, comecei a me apaixonar por essa música, né? Eu só já tinha 17, 18 anos fazendo teatro. E numa turnê, num intervalo de uma peça para outra que eu tava fazendo, meu pai ia fazer uma turnê pelo Brasil. E essa, eu tenho que falar porque essa turnê é determinante, porque eu fui com ele, ele falou, vamos comigo e tal, você tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não, tô de bobeira. Então vamos comigo, você ganha uma graninha e tal, carrega o meu violão e tal, se diverte lá, a gente fica junto. Eu falei, tá bom. Aí fui, era uma excursão grande pelo Nordeste, e foi a banda toda e tal, e naquela turnê, cara, eu voltei e falei, não, eu não posso ser ator, nada disso, eu tenho que ser músico, porque a música é muito forte. E eu amo música, e já naquela altura eu já estava apaixonado por música brasileira e comecei a ver o meu pai de outra maneira também, né? Ouvir a música dele com outros ouvidos e perceber aquela música que ele fazia e a grandeza, a profundidade que era a música brasileira, né? E pronto, aí eu saí da peça, fui estudar música, peguei mais aulas com a minha mãe, que era professora naquela época, e já com 3 meses já estava compondo e era isso que eu queria fazer, na verdade, eu queria ser compositor. E aí, um ano depois, eu falei, acho que já tá na hora de fazer meu primeiro show. Isso era 93 ou 94. Fiz uma gravação também no songbook do meu pai, com o Almir Chediak. Cara, aí eu fiz um primeiro show no Rio, aí começaram a me chamar para um monte de projeto uhum. Isso, projeto aquilo. E daqui a pouco eu tava cantando com o Milton Nascimento no Teatro Rival, com 1 ano de carreira. Depois cantei com o Chico Buarque no Rio de Janeiro. Enfim, aí eu já tava ali na música. E eu tava até falando outro dia num programa no Sem Censura, no Rio. Eu fui, assim, comecei a minha carreira já com os holofotes em cima de mim. E eu não tava... Eu não fiz aquele caminho natural de todo jovem músico, de estudar um tempão para depois começar a fazer as coisas. Eu já saí fazendo. Então, eu fui fazendo e estudando ao mesmo tempo, e fazendo e estudando, porque eu já tinha 21, eu já tava na vida. Então, eu precisava trabalhar também, né?
Uhum.
Então, eu fui, fui meio no susto, fui fazendo tudo, estudando, e assim a minha vida começou na música, assim.
Uau.
E fui formado por essa geração, né? De Edu, de Caetano, de Chico, a qual me referi no início. Então, você falou dessa alquimia, quer dizer, essa formação que eu tive desses caras. Eu costumo dizer em entrevista também que eu sou músico por causa deles, né? Por causa da obra deles. Porque, conforme eu falei de novo, não fiz aquele caminho da universidade, da teoria. Eu fui, a música foi ali... A música desses caras foi me formando, na verdade. Então, quando eu comecei a fazer a minha música, esses caras eram a minha maior referência, né? Uhum. E ao longo do tempo, quer dizer, eu fui também inserindo as minhas próprias atitudes, né? Como pessoa, como músico, escolhendo e achando essa música que era minha, que não era mais de ninguém, era minha.
Uhum. Sim, sim. Que lindo isso, cara. Você realmente teve um privilégio grande de ter essa imersão, de crescer com essa atmosfera. É só para situar um pouco os nossos ouvintes, você está falando meu pai, né, e tal, assim, fui tocar com meu pai, viajar. O Bernardo Lobo, pessoal, é filho do Edu Lobo, então, assim, tipo, o DNA tá ali, não tem como negar, não é isso, Bernardo? Não tinha como sair fora dessa tradição familiar. E a tua mãe também, você falou que dava aula de música, então já nasceu ali mergulhado, né, no meio das partituras, dos acordes, né? Isso é muito, muito legal e um privilégio, porque uma garota se matricula no conservatório para estudar a música do teu pai, né? Ele chega lá e vai aprender. Sim. Você cresceu com teu pai tocando no sofá da tua sala, então isso realmente é um privilégio único e que bom que você está aí mantendo essa tradição. Vamos escolher uma, então, para a gente começar aqui esse nosso encontro, Bernardo. Um primeiro registro seu de estúdio, qual seria para a gente começar ouvindo aqui no Escala Brasileira?
Tá bom. Bom, já que eu estava falando no meu pai, no Edu Lobo, né, a minha primeira gravação com ele no meu disco, no meu primeiro disco, foi muito relevante, que foi uma música que era muito influenciada por ele, que era um baião, já nordestino, né, e que eu fiz com o Daniel Gonzaga, que é meu parceiro, filho do Gonzaguinha também. Neto de Luiz Gonzaga, e eu chamei meu pai para gravar essa música comigo no meu primeiro disco, no meu primeiro álbum. E essa música tocou muito no rádio, no Rio de Janeiro, e foi uma música que teve vários artigos falando sobre ela, então acho que ela abre bem aqui o nosso papo. Chama Mundo.
Mundo, show. Vamos lá então, só na caixa.
Corre, manda avisar pra todo mundo que a noite é de festa e de cantar. Corre, manda avisar pra todo mundo que a noite é de festa e de cantar. Mas que quando passar um segundo das 6 horas da manhã, é preciso um silêncio pra ela acordar e de sorriso novo trazer de volta o sol da festa, pra festa poder continuar. Corre, manda avisar pra todo mundo que a noite é de festa e de cantar. Corre, manda avisar pra todo mundo que a noite é de festa e de cantar. Mas que quando passar um pouquinho das 6 horas da manhã, é preciso um silêncio pra ela acordar e de sorriso novo trazer de volta o sol da festa, pra festa poder continuar. É preciso atenção, seu sorriso é a luz da festa, e a festa é de nós, que se alastra por toda a praça, e a praça é um país, onde os pais brincam com seus filhos. É preciso atenção, pra com a gente que ocupa o mundo. avisar pra todo mundo que a noite é de festa e de cantar. Corre e manda avisar pra todo mundo que a noite é de festa e de cantar. Mas que quando passar um pouquinho das 6 horas da manhã, é preciso um silêncio pra ela acordar e de sorriso novo trazer de volta o sol da festa, pra festa poder continuar. É preciso atenção, seu sorriso é a luz da festa, e a festa é de nós, e se alastra por toda a praça, e a praça é um país, onde os pais brincam com os seus filhos. É preciso atenção, pra com a gente que ocupa o mundo.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, muito obrigado pela sua audiência. Estamos hoje conversando aqui com o Bernardo Lobo. Muito bom conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse grande artista. Lembrando o seguinte, você que está em Florianópolis, escuta a Rádio Senado em 93,1. Você que está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nos acompanha em 105,5. E você de Aracaju, nos ouve em 103,9. Estamos juntos aqui hoje. Nessa conversa, conhecendo um pouco mais sobre esse artista que é um presente para a música brasileira, Bernardo Lobo. Ouvindo seu trabalho, Bernardo, a gente sente assim o gosto da terra, né? O cheiro da terra brasileira, né? A gente parece que a gente está pisando na areia da praia, assim. Mas assim, só melhorando aqui essa questão, não é assim uma terra bruta como barro, né, que a chuva faz, é mais para uma terra na mão do artesão, sabe? Então, assim, eu queria que você explicasse para a gente, né, pudesse decifrar como é que você faz para equilibrar essa complexidade do rústico com o sofisticado na tua música, Bernardo.
Rapaz, pergunta complexa, mas eu acho que eu sempre busquei, desde o início, essa união, esse casamento. Não vou nem falar do rústico, mas da simplicidade com a sofisticação. Uhum. Que é uma. O Ginga, uma vez numa entrevista, estava falando isso. É muito mais difícil a simplicidade com a sofisticação. Uhum. Você encontrar isso, né? É muito mais difícil. Porque às vezes as pessoas pensam em simplicidade como uma coisa menor, né? Uma coisa simplista, né? Uma coisa pequena. Uhum. E não, ser simples não é nada fácil. Ser simples é difícil. Ser simples gera muito trabalho, né? Muita busca pela simplicidade. Então eu sempre busquei, porque eu acho que eu sou assim também. Eu acho que a minha pessoa não difere muito do artista. Eu sou uma pessoa muito simples e com sofisticação. Eu fui formado assim, né? Eu gosto de. Eu sempre falo isso. Eu gosto de estar no boteco da esquina, tomando uma cerveja em pé. E eu gosto de jantar no restaurante mais chique de Paris, pô. A minha felicidade é a mesma, uhum. Entendeu? E a minha música é meio isso, assim, é meio que conforme eu falei também, formado por Tom Jobim, por Edu Lobo, por Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, que virou meu parceiro, João Bosco, Ivan Lins, né? Esses caras todos que são muito sofisticados, são muito ricos, né? Uhum. E isso tá dentro de mim, essa música deles. Então, logicamente, quando essa música sai de dentro de mim, porque a minha música, ela... Bom, eu acho que música sai de dentro da gente, né? Uhum. E ela sai com esse sabor, com esse sabor de Brasil, do que eu sou, do que eu vivi, onde eu vivi, onde eu pisei, né? Tudo que eu ouvi e tudo que eu quero. Eu acho que tudo que é a minha verdade. Na verdade, eu acho que o grande músico é aquele que você ouve e fala, porra, essa música é dele, sabe? É uma música única, original, né? Então eu sempre busquei fazer uma coisa original que tivesse muita verdade. Então é difícil, né, você fazer música brasileira hoje em dia no Brasil, mesmo aqui fora. Aqui fora ela é muito mais valorizada, inclusive, do que no Brasil, né? Mas o que eu queria dizer assim, eu poderia ser, fazer música pop, fazer música buscando mais um mercado, né? Uma coisa mais que fosse, mais comunicativa, que chegasse mais para as pessoas, né? Mas eu não poderia fazer porque eu ia fugir de mim, eu ia fugir da minha verdade, eu ia estar mentindo para esse público, né? Uhum. E para mim mesmo. Então eu tinha que fazer isso que eu faço mesmo. É mais difícil, mas eu sou assim. Quem quiser, como diz Paulinho da Viola, quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
Muito bom. Agora a gente queria ouvir mais uma, Bernardo, onde a gente pudesse identificar esses dois elementos aí da sofisticação, da coisa mais rústica, mais simples, né? Vamos pensar, por exemplo, existe a areia, né? A areia onde você pisa, mas existe também o cristal que é feito da areia, né? Então, existe alguma canção onde a gente pudesse sentir a areia no pé, mas pudesse contemplar também o cristal, Bernardo?
Você tá fazendo as perguntas difíceis. Vamos lá, vou tentar. Então tá, então vamos trazer aqui pro meu álbum mais recente. Vamos tocar aí uma canção chamada Arrebentação, que tem a ver com isso, que tem a ver com essa areia aí, com essa natureza, com o vento, com a areia, com o mar, uhum. E que muito tem na minha música também, e que é um samba, que é o samba, sou eu também, é o Rio de Janeiro, é o Brasil, e tá tudo aí. Okay. Eu acho que ela é muito sofisticada e é muito simples.
Ok, vamos lá. Arrebentação. Então. Arrebentação, vamos lá, mais um.
Segura coração, relâmpio, já vai passar, levanta coragem, o tempo escurece pra gente aprender, espelho, imagem, sei que a melhor parte de mim é você. Balança coração na vibração de um bem maior, dinheiro, viagens e tudo de bom que eu quero pra nós, que seja miragem. Eu canto pra amplificar nossa voz. Amar, amarei, amores virão ventando que nem maré, e deixa chover, sou raio e trovão, areia, arrebentação. Amar, amarei, amores virão ventando que nem maré, e deixa chover, sou raio e trovão, areia, arrebentação. Que eu quero pra nós, que seja miragem. Eu canto pra amplificar nossa voz. Amar, amarei, amores virão ventando que nem maré, e deixa chover. Amar, amarei, amores virão ventando que nem maré, e deixa
Você está com Escala Brasileira.